No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Eduardo Gabardo.
Boa tarde. Estamos no ar com No Mundo da Copa deste sábado, 23 de outubro de 2021. Na abertura do No Mundo da Copa, uma entrevista especial. Hoje com o técnico gaúcho, Manu Pelkin, que acaba de ser anunciado como novo técnico da seleção principal da Tailândia. Isto mesmo, com o objetivo de tentar classificar a Tailândia para a Copa do Mundo de 2026. O Manu, que tem uma história curiosa no futebol. No final do ano passado fizemos uma entrevista com ele aqui mesmo no Mundo da Copa, e depois, durante o bate-papo de agora, ele vai relembrar a sua trajetória no futebol, primeiro como jogador, passando por Portugal, Alemanha, Chipre, depois como auxiliar técnico em países como Azerbaijão, África do Sul, Emirados Árabes, até chegar à Tailândia, onde ficou muito tempo, ganhou respeito no país até ser convidado para ser o técnico da seleção da Tailândia. Mano, como surgiu este convite? O Leonardo Oliveira vai participar aqui da entrevista. Como surgiu este convite? E como é que é o desafio de agora assumir a seleção da Tailândia com este projeto para a Copa do Mundo de 2026? Boa tarde, mano.
Boa tarde, Gabardo. Boa tarde, Léo. Obrigado de novo pela oportunidade de nós bater um papo aqui, contar um pouquinho do que está acontecendo. Claro que estou muito feliz, eu acho que as duas coisas têm uma relação, né, Gabardo, porque eu comecei a minha carreira de treinador-chefe mesmo na Tailândia, então era a liga onde eu treinei todos os anos, praticamente, exceto o ano passado, que é onde a gente conversou, quando eu estava indo para o Vietnã. Então eu tive uma curta passagem pelo Vietnã, que foi interrompida pela pandemia, o campeonato foi cancelado, e com isso eu vim para o Brasil e eu estava livre, né, Gabardo, digamos. Eu achei, claro, voltaria para o Vietnã quando tudo melhorasse, assim foi o combinado quando eu saí, tanto que o meu apartamento, minhas coisas estavam tudo no Vietnã, mas eu não tinha, tipo, firmado o contrato novo, porque ninguém sabia quando que ia começar de novo o próximo campeonato, e com isso foi, claro, uma surpresa muito, muito agradável. Tô bastante feliz com isso, que foi, eu recebo a ligação daí da Tailândia, porque eles tinham decidido trocar de técnico, tinha um treinador japonês antes de mim, e eu acho que tudo foi meio assim, um timing meio perfeito, tipo, eu tá livre, eu conheci a liga, tem um torneio agora em dezembro, bastante importante, que envolve somente o sudoeste da Ásia, então um torneio ganhável, como a gente diz, porque a Tailândia e o Vietnã, coincidentemente, são os favoritos, né? Ele é jogado todo na Singapura, e claro, mas o sonho mesmo que a gente diz, ou o sonho que é a primeira coisa que me passa pela cabeça quando tu pega uma seleção é pensar o quanto longe tu pode ir, né? A gente sabe que a Tailândia ainda está em crescimento, a pandemia deu uma parada um pouco com isso, né? Todos os países ali tiveram um pouco de dificuldade, acho que o mundo todo, mas ali o sudoeste da Ásia também, mas agora a gente espera que vá melhorar e com isso a liga continue crescendo, e nós vamos tentar, claro, primeiro começando com esse campeonato, mas depois com qualificatórias, porque que eu digo que é um sonho? Porque a próxima Copa, sem ser a do Qatar, né? Para vocês entenderem, Léo e Gabardo, a próxima nos Estados Unidos, ela já inclui os 48 países, né? Então, continua, claro, muito difícil, porque se tu pegares os rankings da Ásia somente, vai ver que a Tailândia, sei lá, é 16º, 7º da Ásia, e a próxima Copa, que eu digo com mais países, ela passa a ter 8 cotas asiáticas, ao invés de 4,5 que tem hoje. Então, com isso, aumentam as chances. Por isso, por que eu digo que é um sonho? Porque hoje, se tu ver, está sendo disputada a última fase para o Qatar, e o Vietnã está nos últimos 10. Ou seja, não é uma coisa impossível, né? O Vietnã e a Tailândia são muito parecidos a nível, assim, de qualidade de time. E o Vietnã está ali, na última fase. A Tailândia já teve também nessa última fase. Então, vamos ver, vamos trabalhar, né? Como eu sempre digo, eu não vejo a hora de chegar lá para colocar as ideias em prática. Eu acho que seleção é um trabalho bem diferente de clube, mas eu estou bastante motivado e bastante confiante para esse novo passo.
A gente está conversando aqui na Rádio Gaúcha com o Mano Pelkin, técnico gaúcho, que é o novo técnico da seleção da Tailândia. Mano, deixa eu tentar emendar quatro em uma aqui. A Tailândia é um país de milhões de habitantes, né? Você falou sobre o biotipo dos jogadores. O que você vai encontrar assim, de material humano, né? De prospecção de jogadores em categorias de base, se até 2026 dá para melhorar? A outra, vocês pensam em algo que acontece em muitos países aí, naturalizar jogadores brasileiros? Eu nem sei se teria algum brasileiro com esse perfil lá. Terceiro, idioma, como é que funciona a comunicação, se você já se comunica bem? E a formação da comissão técnica, tem mais algum brasileiro?
Sim, é assim, eu tentei levar a minha comissão técnica, né, mais gente, mas eles primeiramente, como é muita preparação para esse torneio agora em dezembro, eles disseram que tinha muita gente em contrato ainda deles, locais, que estavam com o japonês. Então eu mantive, eu conheço todos eles, né? Então eu vou levar o português, é um português que eu considero brasileiro, né? Que está comigo nos meus 8 anos de trabalho, e o meu auxiliar que era tailandês, né? Que é tailandês, mas que é o cara que é a minha sombra, digamos, né? O meu tradutor auxiliar, como eu digo. É um moleque que estudou muito tempo na Inglaterra, então fala bem, perfeito o tailandês, porque eu mesmo já arranhando um pouquinho da língua, claro, eu ainda prefiro na hora da preleção, na hora das instruções, falar inglês e ele traduzir certinho para que nada saia perdido, né? Às vezes, claro, num um com um, assim como eu digo olho no olho, eu brinco um pouquinho ainda em tailandês com o jogador, né? Eu consigo falar alguma coisa, mas na frente, assim, do grupo, eu prefiro ainda falar inglês. Quanto às categorias de base, claro que, como eu disse, eu treinei 5 anos, um clube grande, um dos top 5, digamos. Então a gente montou tudo isso nesse tempo, a gente criou a sub-13, sub-15, sub-17, uma transição que não existia. Então isso tudo a médio e longo prazo que tu vai começar a colher, né? A nível de seleção a mesma coisa, a seleção agora, a sub-23, está jogando um campeonato também, eliminatórias da Ásia, na Mongólia, acabou de chegar lá ontem, né? Então esses jogos vão ser observados também, né? E com isso eu acho, claro, que o futuro é um futuro bom, onde a gente vai tentar esse sonho de chegar numa Copa do Mundo, né? Quais que eram as outras mesmo?
A última que tinha ficado faltando é sobre a possibilidade de naturalizar algum brasileiro.
Ah, isso, essa é muito boa. Isso também sempre me pergunto, né, Gabardo e Léo, porque existiriam com certeza brasileiros que estão lá, por exemplo, há 5, 6 anos, né, atacantes, zagueiros, principalmente, que é uma posição difícil de te encontrar, né? Eu tenho certeza que teria interesse, porque é uma coisa que aconteceu muito agora. Os Emirados, por exemplo, naturalizou 2 brasileiros, né? O Qatar sempre teve essa naturalização, a China agora, né, com o Elks, com esse pessoal. Mas o que eu posso dizer, claro, eu não cheguei lá ainda para poder ter esse tipo de conversa, né, mais sério, mas eu sei que uma primeira conversa que eu já tive com eles a respeito é negativa nesse ponto. Eu acho, claro, que ajudaria muito, mas eles ainda têm essa coisa meio tradicionalista ou patriota, ou não sei como explicar, mas eles ainda não aceitam a naturalização de jogadores que não sejam tailandeses.
Pois é, mano, fala um pouquinho para nós de que país é esse, de modos de vida, de costumes, de um alfabeto que é totalmente, não só o idioma, né, mas o alfabeto é completamente estranho para nós ocidentais aqui. Fala um pouquinho, que a gente ouve muito da Tailândia, das belezas naturais, né, de ser um refúgio e destino de férias dos europeus, né? Os europeus vão muito para lá, né, aproveitar as praias. Fala um pouquinho do que tu vai viver lá, da cultura, e também dessa curiosidade, né, de que é um povo... O povo do Sudeste Asiático, ele é mais franzino, ele é de uma estatura média, assim, mais baixa, né? E tem essa dificuldade para tu montar uma seleção que precisará competir.
Essa é uma dificuldade, não há dúvida quanto a isso, né? Quanto ao biotipo deles. Eu até acho que vai pesar muito para os próximos jogos, principalmente para esse torneio agora em Singapura, se a gente vai conseguir liberar os jogadores. Tem 4 jogadores, para vocês terem uma ideia, tailandeses, que não atuam na Tailândia. O resto todo atua. E aí a gente até volta para essa parte do diminuir a diferença, né, dos pequenos para os grandes. Então, dois deles estão no Japão, e bem no Japão, são titulares dos seus times. Um deles foi campeão da japonesa, inclusive, e o outro titular absoluto, um baixinho, 10, que eles inclusive chamam de Messi, para ter uma ideia, Messi J é o apelido dele. Um goleiro que está na Bélgica e um lateral esquerdo que está na Coreia do Sul. Eles vindo, a seleção fica mais forte. Por que que eu digo? Porque eles são os que tiveram tipo a coragem de sair do país, sair da zona de conforto, onde ali todos os outros são estrelas nacionais, né? E foram para um campeonato mais competitivo. Ou seja, ali tu acaba tirando essa diferença. Como eu digo, tu treina, queira ou não queira, melhor, tu treina mais forte, tu tem, por exemplo, a disciplina do Japão, né? Ou a pegada dos coreanos. Então isso ajuda muito. Então eu acho que a presença deles seria muito importante, porque o resto está todo no país. Então tu diminui um pouquinho a diferença, porque eles têm muita qualidade e estão jogando daí num campeonato que é mais forte, né? E jogando bem, como eu digo. Claro, o da Coreia e da Bélgica não são titulares, né? Que até pode vir ser um problema para mim na hora de decidir, né? Principalmente um goleiro que não joga há muito tempo, né? Mas, como eu digo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver se eles conseguem chegar pro torneio. Antes disso, é observar muitos jogos. Eu conheço quase todos os jogadores, né? Porque eu treinei 7 anos a liga, ou seja, muitos eram meus jogadores, uns 3, 4, 5 até do meu ex-clube, o Bangkok United, e os outros todos eu joguei contra eles no mínimo 10 vezes, né? Nesses anos, digamos.
Sim.
E quanto ao país, Gabad, Léo, isso eu sou até suspeito para falar, né? Por isso eu fiquei muito feliz também com esse convite, porque eu considerei a Tailândia, dos 9 países onde eu vivi até hoje, tipo uma segunda casa para mim, né? É um povo muito acolhedor, é um povo que tá sempre com um sorriso no rosto. Eu acho que por isso que os brasileiros também têm muita facilidade, né? Quase todos os clubes têm brasileiros lá, tem treinadores brasileiros, né? Então, o clima é muito parecido com o nosso, até mais quente, mas digamos muito quente, né? Não tem inverno, nós aqui no sul até temos, mas considerando o Brasil em si, né? É um clima muito quente. E é um país, eu sempre brinco, Bangkok foi 3 anos consecutivos, isso há uns anos atrás agora, a cidade mais visitada do mundo, ultrapassando Londres e Paris pela primeira vez. Por quê? Porque é um país que tem muita coisa legal, entendeu? Tem muita gente, tem várias fronts, como eu digo. Tu pode ir pelas essas belezas naturais, como tu diz, que é claro, digamos ainda o número um, porque tem essas ilhas maravilhosas, o pessoal vai lá para casar, o pessoal vai lá para passear, é barato, né? É muito barato se tu viver mesmo ali o dia a dia, como eu digo, todo mundo que foi me visitar, eu sempre digo, não vou te levar para o lugar turístico, eu vou te levar porque eu conheci aqui do país, e o pessoal se encanta, e sempre quer voltar, aquela coisa, minha família então adorou, né? Então eles têm essa parte das coisas lindas, que é a natureza. Eles têm um outro atrativo, que é a culinária, né? Tem muita gente no mundo que se interessa, né? Por essa pimenta, esses temperos. Então, tem gente que gosta, curte essa viagem, por exemplo, né? Essa trip, como eu digo, de procurar coisa legal da parte culinária. Aí tem a parte da religião, né? Um país budista, os templos, né? Muita gente vai lá para isso. Tem a parte da loucura, como eu digo. Pô, Bangkok é 24 horas, 7 dias por semana. Né? Então eu acho que é um país que tem muitos atrativos no mesmo país, mesmo ele sendo pequenininho. Claro, ele tem bastante gente, mas ele é pequenininho, né, a nível de território, como eu digo, mas ele atrai realmente muita, muita gente do mundo inteiro, né?
Essa questão da culinária é interessante. A gente tem diversos restaurantes tailandeses espalhados pelo mundo, inclusive aqui em Porto Alegre, né?
Exato.
Agora,
exato.
O Manu, como é que é a relação do povo tailandês com a seleção de futebol local? Há uma torcida muito forte, há um apoio muito forte. Como é que é essa relação?
Muito. E até confesso, Gabard e Léo, que isso é uma coisa que até quando anunciaram a minha contratação, é uma coisinha que nós vamos ter que lutar um pouco contra. Por quê? Porque eles amam a seleção, eles lotam o estádio. Eu sei porque eu fui como auxiliar, né? Meu primeiro ano de Tailândia, eu fui como auxiliar. A gente jogou jogos com 60 mil pessoas no estádio. Né? Então eles têm essa paixão. O futebol ainda não é o esporte número um, né? Não é. Então quem gosta dos seus clubes, claro, os clubes grandes ainda botam bastante gente no estádio, mas quando é a seleção, aí é todo mundo, entendeu? Aquela coisa, que nem aqui o Brasil, né? Então eles gostam, tu vai lotar o teu estádio, claro, agora com a pandemia não, igual esse campeonato pelo menos esse ano ele é jogado todo em Singapura, né? Mas o povo adora futebol, entendeu? Quem gosta do esporte em si, como eu digo, ajuda, apoia muito a seleção, e por isso esse campeonato agora de Singapura é um campeonato importantíssimo, porque ele é de prestígio também, é aquela coisa de ser o número um do sudoeste da Ásia, aquela rivalidade que existe enorme contra o Vietnã, por exemplo. Nem nós aqui, Brasil e Argentina. E o campeonato é tipo uma Copa América, onde os dois são favoritos, claro, vai ter um Chile da vida que pode surpreender, que tem lá também com a Malásia ou com a Filipinas, mas se não, é briga dos dois grandes, entendeu? Então ali tu vê a própria parte de mídia social, quanto o povo é bastante fanático daí.
Pois
pela
é.
Seleção, né?
Claro. O Mano estava falando de um país pequeno, eu estava dando uma olhada aqui, a dimensão é quase o dobro do Rio Grande do Sul. Porém, né, o Rio Grande do Sul tem, isso, na casa de 11 milhões de habitantes, a Tailândia tem 67, né? É o 20º país mais populoso do mundo, mano. O que eu ia te perguntar é o seguinte, esse teu cargo de técnico, ele também passa por uma estruturação do futebol do país como um todo, de uma construção de um trabalho de base da seleção, de daqui a pouco ajudar a alavancar a formação do jogador tailandês?
No primeiro contato que foi feito, foi mais ou menos isso que foi passado, né? Tipo, de nós, claro, trabalhar com a categoria de base, foi escolhido um treinador, um local daí, né, que fez a licença comigo, ou a comissão dele é uma comissão que é minha também, digamos, né, estão sendo trabalhados juntos, né, e tem todo esse trabalho por trás no clube, que eu acho que contou muito, que foi onde eu fiz isso com um clube, né, eu cheguei num clube que lutava para não cair, e esse clube, depois de 5 anos, é um dos tops do país, com toda essa parte de categoria de base, né, com revelação de jogadores, com jogadores agora, por exemplo, nessa seleção sub-23 na Mongólia, com 4 jogadores, né, então eu acho que isso também contou, isso também fez parte da nossa conversa, tipo, ó, longo prazo, mas no fundo, Léo e Gabardo, a gente sabe que isso é em todo mundo, né, a parte resultadista, como eu digo, para que exista esse trabalho que a gente está falando, de longo prazo, a gente vai precisar ganhar. Pelo menos esses primeiros jogos aí.
Sim. Olha, o Mano, a gente vai ficar muito na torcida aqui para te ter lá na Copa do Mundo de 2026, né? Quem sabe? Bom, com 8 vagas na Ásia, porque vamos botar aqui Austrália, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, aí já são 4, né?
Catar.
Irã, Catar, China, Emirados Árabes, daqui a pouco tá para brigar lá pela 7ª ou 8ª vaga.
Eu concordo.
Né?
Que... 7ª ou 8ª pode ser realista. Claro, tem Irã e Iraque, que
sim,
às vezes vem forte, né? Aquela coisa. Tem que ver que isso é daqui a 4 anos, né? Nós estamos falando. Então,
claro,
é uma geração. Digo, eu acredito muito nessa geração da Tailândia, porque tem muitos jogadores jovens.
Sim. Né? Pois seria então... histórico, hein, mano? Ter um técnico gaúcho representando uma outra seleção na Copa do Mundo de 2026. Eu queria pedir, por gentileza, mano, para você. Você contou com detalhes na nossa última entrevista aqui na Rádio Gaúcha, a sua história no futebol. O Leonardo, é um negócio incrível. O Mano Pelkin saiu muito cedo para jogar futebol. Foi na Alemanha ou foi em Portugal primeiro?
E aí a
trajetória profissional deu uma série de reviravoltas e você virou técnico de futebol. Tem como resumir aí, mano?
Eu fui aquele jogador, para nós tentar resumir, né, que não era um jogador de elite, como eu digo. Eu era um operário, jogando na Alemanha. Primeiro fui com aquele sonho para Portugal, morei dentro do Estádio da Luz, até o José Asmus, falecido José Asmus, ex-presidente do Inter, que me ajudou muito, que fez essa ponte, como eu digo, com 18 anos, eu cheguei no internato, morei dentro do Estádio da Luz do Benfica, achava que ia jogar no Benfica, aquela coisa do sonho, não tinha bola para isso, fiquei jogando no segundo time, que se chamava Alverca na época. Com isso voltei pro Brasil, joguei aqui segundona de campeonato gaúcho, peleia bonita, e eu meio que ia largar com 22 anos, porque, claro, família um pouco pressionando, eu tinha as irmãs fazendo medicina, odonto, aquela coisa, então eu digo, ah, tá bom, vou dar uma banda na Alemanha, então, primeiro, antes de voltar a estudar, e achei que ia ficar por 1 ano, como eu te falei na última entrevista, e chegando lá, eu fui jogar num timezinho da 4ª divisão para pagar, porque eu não queria aquela coisa de pedir dinheiro para casa, porque eu tava meio rebelde, que tinham parado com a minha carreira. Então eu jogava na 4ª divisão, ganhava uns troquinhos e
fui fazendo alemão primeiro para entrar na faculdade, entrei, fiz a prova de alemão, entrei, estudei 4 semestres de administração de empresa, achando que ia trabalhar no futuro aqui no sul numa empresa alemã. Só que nisso jogava nesse time da quarta. Com isso, o time da quarta subiu para a terceira, o da terceira estava indo bem, fui sondado pelo clube da cidade, que jogava na época a segunda Bundesliga na Alemanha. E aí tudo mudou de novo. Aceitei a proposta, fui para o Arminia Bielefeld, tranquei a faculdade, voltei a sonhar que eu ia jogar bola, voltei a ver que eu não jogava tudo isso, fui parar de novo na terceira, mas a nível profissional, como eu sempre digo, treinando essas 7, 8 vezes por semana, jogando o fim de semana e ganhando pouco, né? E com isso fiz um bom ano numa terceira do Sul, que era bem profissional na Alemanha, e fui convidado, ou recebi uma proposta do Chipre, como jogador. Aí o Chipre estava naquela época crescendo bastante a nível de UEFA, de Champions League. Eu joguei no Olympiacos, Nicosia, e fiz uma ótima parceria com o Paulo Rink, né, do Atlético Paranaense. E eu e o Paulo fizemos um ótimo campeonato, e aí eu recebi a proposta do Apoel. Então, digamos, os últimos 3 anos foram os anos de verdade, né, no futebol. Eu fui para o Apoel, que depois disputou a Champions League, a gente foi campeão cipriota nesse ano, né. Aí eu voltei para o Olympiacos, porque de novo, já no Apoel não joguei tanto quanto queria, né, porque daí tinham jogadores realmente de qualidade, cara vindo do Porto, cara vindo da Copa do Mundo na época, esse é um ano de Copa do Mundo, né, 2006, se não me engano, isso. E com isso, estava no Olympiacos de volta, que era o clube que eu tinha ido bem, e o meu empresário era o mesmo empresário de um treinador que assumiu nos Emirados Árabes o time do Al Ain, onde o Tite, casualmente, né, coincidentemente, hoje o Tite, estava saindo do clube, tinha ficado 6 meses no clube, tinha levado bastante gente da comissão, com o Ricardo Rosa, o preparador dele, o Jorge, treinador de goleiro ali de Caxias, o Kleber, o Del Amor, os auxiliares, e esse treinador alemão assumiu, e assumiu sozinho, como eu digo, não levou a comissão, e aí o empresário teve a ideia, tipo, de dizer, ó, ele ligou para o empresário, ah, será que não consegue um auxiliar para me ajudar? Eu cheguei aqui, tem bastante brasileiros aqui, coisa e tal. E o cara falou, bah, eu sei o cara para ti. O cara tá no chip jogando, mas ele vai topar. Então foi uma coisa muito rápida essa transição. Eu já tinha esse perfil de achar que podia ser a minha segunda carreira, porque eu já tinha feito a licença na Alemanha, quando jogava ainda a primeira. Então ele me ligou e, tipo, né, a história engraçada que eu sempre conto, ele me liga dizendo, mano, larga tudo e vamos pegar esse cara, porque esse cara tem bagagem, tem ido pra Copa do Mundo já, esse alemão, o Winfried Schäfer, e vamos de auxiliar dele nos Emirados. Eu falei, não, meu, tá louco, eu jogo ainda, tô louco pra jogar mais um ano. E aí ele falou, não, mano, mas não dá, tu já tá descendo a ladeira, tua bolinha tá horrível. E eu falei, pô, meu, tu veio aqui mês passado e me falou que eu fui bem no jogo. Eu disse, sim, mas esse é meu papel como empresário. Eu fui jantar contigo, falei que tava bem, mas já te achei cansado, sabe? E foi bem assim a conversa, tipo, mano, não dá, e que tu vai ficar mais um ano nesse contato? Não sei nem se os caras vão ficar contigo. Ele falou, capaz de chegar no meio do ano aí e te mandar embora. E lá o veinho tá precisando de ti, tu fala as línguas, né? Ele não falava muito bem inglês, aquela coisa. Tu vai ajudar ele com o alemão. Eu falava perfeito alemão, né? Então, vambora, vamos nessa, por favor, acredita em mim. E foi realmente uma ótima decisão, eu acabei decidindo mesmo largar com 32 anos, fiquei auxiliar dele por 5 anos, né, rodei alguns países, primeiro, claro, os Emirados, depois Azerbaijão, África do Sul, e vou com ele para Tailândia, como auxiliar, né, todos esses anos como auxiliar, e conheço assim a Tailândia, e quando passado 1 ano e meio, a gente perde nas eliminatórias, né, nem era para a Copa, era para a Ásia ainda, a gente perde 2 jogos seguidos, Kuwait e Líbano, e somos mandados embora e um clube me oferece o cargo de chefe, um clube da primeira divisão, porque o trabalho de seleção tu tem muito contato, né? Tu acaba indo olhar os jogos, tu senta com o diretor, tu senta com o presidente, nós nos dividíamos às vezes, né, para fazer os scouts, e com isso eu recebo a proposta. Esse é o resumo, eu recebo a proposta desse time pequeno, pego esse time pequeno, faço um ótimo ano, troco de time, fico 5 anos e meio, recorde de tempo em um clube da liga, e com isso, eu acho, claro, ajudou bastante essa caminhada de 6, 7 anos treinando a Liga, de receber esse convite agora para a seleção. E também ajudou, claro, eu estar disponível no mercado devido à pandemia no Vietnã.
Que história, hein, Léo?
Excelente. Esse é o resumo. Pô, já dá um livro, hein, mano? Dá um livro.
A Tailândia dá um livro. Pergunta para todo brasileiro que passou lá, ele sempre fala do tal do livro, que um dia um vai escrever e vai ficar milionário.
Excelente. Olha, o Mano Pelkin, a gente deseja aí todo sucesso no comando da seleção da Tailândia. Estaremos acompanhando aqui na Rádio Gaúcha quando as eliminatórias. Bom, agora já tem os primeiros torneios, né? Mas depois da Copa do Mundo de 2022, né, do Qatar, a partir de 2023, estaremos acompanhando e torcendo, né? Para ver se você consegue encaminhar bem o trabalho lá e tomar aqui com uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
Grande abraço, galera. Valeu, bom programa.
Está aí o técnico gaúcho Mano Pelkin, que é o novo técnico da seleção da Tailândia, com este objetivo, né, a longo prazo, de tentar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. No Mundo da Copa fica por aqui, na produção Marcos Bertoncello, na edição Paulo Fraga. Vem aí o Planeta Bola. Boa tarde.
No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial.